Senhores e Srs. Deputados, bons dias. Vamos dar início aos nossos trabalhos e vamos começar com a distribuição de iniciativas legislativas. E temos aqui uma iniciativa legislativa do Partido Comunista Português que aprova o regime de regularização de estrangeiros indocumentados. Há uma iniciativa legislativa semelhante que foi distribuída à Sra. Deputada Ana Catarina Mendes. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Fica então distribuído também à Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, do Partido Socialista. Sr. Deputado Cecília Honório, nós temos aqui uma iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda que propõe a realização de um referendo nacional ao Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação na União Económica e Monetária. O que eu lhe queria perguntar é se o Bloco de Esquerda pretende que a discussão seja feita em comissão ou no plenário? No plenário, muito bem. Portanto, será feita no plenário. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há iniciativas europeias? E agora temos duas iniciativas europeias. A primeira é uma proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia. Srs. Deputados, a reunião é curta, teremos tempo de discutir outras questões fora da agenda noutra hora. Há algum Sr. Deputado que se disponibiliza para uma decisão do Parlamento e do Conselho relativa à mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia? É? A mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia. Próxima pergunta, só respondo as duas últimas coisas, que é da União Europeia. Muito bem, Sr. Deputado André Neto, muito obrigado. Temos agora uma outra, que é a proposta de regulamento do Conselho relativo ao exercício do direito de ação coletiva no contexto da liberdade de estabelecimento e da liberdade de prestação de serviços. Ação coletiva no contexto da liberdade de estabelecimento e da liberdade de prestação de serviços. Pois, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, não quer surgir ninguém? Doutor Ricardo Rodrigues ficou no contexto. Não, ali o Sr. Deputado João Lobo parece que está interessado. Se não houver oposição... Sr. Deputado João Lobo, muito obrigado. Fica então. Srs. Deputados, temos agora o relatório de segurança interna que chegou hoje, ontem ao fim do dia. Já foi dado o despacho para ser distribuído, Srs. Deputados. É preciso nomear relator. Naturalmente que o relator terá que ser alguém da oposição. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, muito obrigado. Está então nomeado. Não, foi o ano passado, foi o PSD. Foi o deputado Carlos Paixão. É assim mesmo. Agora temos a apresentação do relatório da participação da Assembleia da República numa reunião interparlamentar ocorrida a 8 de março. Por efeito, eu dou a palavra à Sra. Deputada Teresa Anjinho. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este relatório refere-se a uma reunião interparlamentar conjunta organizada pela Comissão dos Direitos Humanos e da Igualdade de Género, mais conhecida, do Parlamento Europeu, mais conhecida pela Comissão FEM, e que eu tive a honra de participar, juntamente com a deputada Joana Barata Lopes, do PSD, pertencente à Comissão de Segurança Social e Trabalho, e a deputada Inês de Medeiros, do PS, pertencente à Comissão para a Ética, Cidadania e Comunicação. A reunião foi dividida em três painéis. Na sessão de abertura, o presidente Martin Schulz, naturalmente, que não apenas nos deu as boas-vindas, como salientou a importância que a igualdade de género tem nos trabalhos do Parlamento Europeu. Seguiu-se o primeiro painel com o título A Segregação no Mercado de Trabalho como Fator de Desigualdade, o qual mereceu a apresentação de três oradoras, essencialmente técnicas, referentes a esta matéria, começando por Karen Hannut, que é Presidente da Comissão das Mulheres da Confederação Europeia de Sindicatos, que naturalmente afirmou que a igualdade no mercado de trabalho deve ser vista como uma forma de assegurar a independência económica das mulheres, salientando também que existem diferenças entre mulheres e homens no mercado de trabalho, assinalando nomeadamente o facto de uma forma prioritária, as mulheres chamarem a atenção à necessidade da conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. Seguiu-se Agneta Stark, que é professora de economia na Suécia, que se centrou numa visão mais essencialmente de economia, referindo-se exatamente ao facto de que os homens com o mesmo nível educacional do que as mulheres são melhor remunerados, motivo pelo qual as mulheres essencialmente têm vindo a investir cada vez mais na educação. E esta é uma matéria que naturalmente nos interessa, uma vez que também se verifica em Portugal. Por fim, também, Agne Tirion, que é representante do Eurofound, assinalou que a segregação baseada no género é também ela uma realidade, à qual se acrescenta a diferença salarial que acompanha a evolução das carreiras. Seguiu-se então o segundo painel, Diminuir a Desigualdade Salarial, Experiências dos Parlamentos Nacionais, que contou com a intervenção de três oradoras. A primeira foi a senadora Helena, cujo sobrenome eu me vou abster também de pronunciar por incapacidade pessoal, vice-presidente do Senado Checo, e que considerou que de facto cabe às gerações de políticos fazer desaparecer este tipo de discriminação. Referindo que, ao caso italiano, a diferença salarial é de aproximadamente 5,5% contra os 16% da média europeia. Depois, isto relativamente a Dorina Bianchi, que foi a segunda apresentadora participante italiana. E depois seguiu-se a minha apresentação. Na minha apresentação, centrei-me essencialmente no terrível paradoxo que verificamos na sociedade portuguesa, em que, por um lado, temos excelentes indicadores, nomeadamente no que diz respeito à educação e ao nível de educação, mas que não é acompanhado, do ponto de vista prático, por igual capacitação das mulheres. Principalmente quando estamos a falar de um país que, a meu ver, tem um modelo legal de igualdade bastante bom quando comparado com muitos outros que têm servido de modelo ao nível europeu. Fiz, obviamente, também referências no relatório que tem em anexo ao conjunto de políticas que têm vindo a ser empreendidas pelo Governo, salientando, em particular, a resolução mais recente relativa às empresas públicas e à recomendação de que as mulheres tenham representação nos conselhos de administração destas empresas, que depois que se estenderá também, ou que se pretende estender ao nível de recomendação às empresas privadas. O último painel refere-se a como é que pode a União Europeia apoiar os Estados-membros a superar a desigualdade salarial entre homens e mulheres e que já contou com a participação de Viviane Reding, vice-presidente da Comissão Europeia, que apresentou, portanto, um programa próprio e um conjunto de recomendações, também elas em anexo ao presente relatório. Devo salientar também que neste painel a deputada Inês de Medeiros também fez uma intervenção, chamando a atenção para um conjunto de aspectos, nomeadamente para o fosso que existe entre a lei e a prática. Fim do debate, o Presidente da Comissão FEM deu naturalmente por encerrados os trabalhos, sublinhando de facto mais uma vez, tal como fez no início, a importância e o valor acrescentado de reuniões interparlamentares deste tipo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Anjinho. Saliento igualmente o interessante início de intervenção do Ministro Turco dos Assuntos Europeus. Não sei se há intervenções. Deputada Elza Paes, por favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Apenas uma nota para felicitar a deputada Teresa Anjinho, não só por nos ter dado nota desta reunião interparlamentar, que considero de grande relevância no atual momento político que estamos a atravessar, sobretudo ao nível da igualdade de género e pelo tema que também foi selecionado, dado que a igualdade de género é um vasto mundo, como temos vindo a perceber-nos, nomeadamente na definição do programa da subcomissão, e é preciso focar e selecionar os temas, as temáticas mais importantes em função dos contextos e das conjunturas, e portanto saliento também a importância e a relevância deste tema da igualdade de género, salário igual para trabalho de valor igual, e felicito mais uma vez a senhora deputada pela sua presença nessa reunião, dando conta de algumas boas práticas que se têm vindo a desenvolver no nosso país, nomeadamente as questões dos planos para a igualdade, que culminarão agora com uma medida que já foi anunciada pela Secretária de Estado, no sentido de se propor, de se vir a propor uma representação equilibrada, ainda sem cotas, que estava mais que fosse com cotas, uma representação equilibrada de homens e mulheres nos cargos de chefia, que vão ao encontro daquilo que já está consignado nos próprios planos e, portanto, é uma forma também de implementar os planos. E é isto. Pronto, felicitá-la também por nos ter dado conta. Se nos pudesse fazer chegar, eu não sei, provavelmente fê-lo, não me apercebi pelos documentos, porque ontem tive um dia muito agitado, provavelmente já fez chegar uma nota por escrito e, portanto, assim sendo, o meu pedido fica prejudicado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elza Pães. Não sei se há mais intervenções. Não havendo? Muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Anjinho. Temos agora, então, ponto 4, apreciação do plano de atividades da Subcomissão de Igualdade. Por efeito, eu dou a palavra à Sra. Deputada Elza Pães. Sra. Deputada, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A subcomissão foi instalada há muito pouco tempo e a única coisa que fez foi, de facto, a definição de um programa vasto, onde se tentam conciliar um conjunto de iniciativas que foram propostas pelos vários grupos parlamentares, sem exclusão de nenhuma, a não ser à exceção de uma que foi, de facto, excluída, que tem a ver com o acompanhamento da implementação da lei da despenalização da interrupção voluntária da gravidez, mas que, por motivos do acompanhamento do próprio 4º Plano Nacional para a Igualdade, também necessariamente terá que ser acompanhada, não com o destaque que um dos grupos parlamentares tinha proposto, mas ainda assim no quadro desse plano. Portanto, o programa, dizia eu, reúne essas várias sensibilidades, tenta articulá-las de uma forma abrangente, daí que as temáticas equacionadas tivessem sido imensas e também a necessidade de, além do programa para a legislatura, fazermos um programa para cada sessão legislativa. Nesta sessão legislativa, e indo ao encontro também das temáticas da igualdade de género que estão na agenda na Comissão Europeia e, ao fim e ao cabo, em todo o mundo, porque nas Nações Unidas esta também é uma temática que está hoje, que é definida como prioritária dentro das questões da igualdade de género. Nós aqui também o fizemos para esta sessão legislativa, selecionar como tema central a independência económica e a igualdade de género no mercado de trabalho, podendo, deste modo, analisar a segregação profissional vertical e horizontal de mulheres, sobretudo, mas também de homens, em algumas circunstâncias, as questões da conciliação entre a vida familiar, pessoal e profissional, para podermos propor, eventualmente, medidas legislativas e acompanhar algumas das que estão em curso, com a preocupação não só de ter uma representação equilibrada de homens e mulheres ao nível do topo e das direções, que é essa uma das preocupações da Viviane Reding, e também tem vindo a ser uma das preocupações, embora muito difícil de concretizar, das políticas que têm vindo a ser desenvolvidas em curso e que estão com continuidade neste governo, mas também introduzindo outras preocupações da segregação noutros níveis que não sejam níveis hierárquicos. E aqui há muito trabalho a desenvolver, daí que no programa desta primeira sessão legislativa pretendamos ouvir não só os organismos centrais que na administração pública trabalham estas matérias, como a CIT e a SIG, que já poderemos ouvir muito brevemente, como também associações empresariais e sindicatos, além de estarem previstas algumas visitas a empresas não só geridas por mulheres, mas empresas onde trabalhem maioritariamente mulheres, para nos apercebermos in loco quais as questões centrais que se colocam e que levam a esta segregação que a senhora deputada Teresa Anjinho acabou de nos referir, sendo as mulheres muito qualificadas no nosso país, lembro que 60% dos licenciados são mulheres, depois não ocupam os lugares de chefia e, portanto, há aqui um fenómeno de teto de vidro ou de peste de chumbo, como também se chama, que convém, já está identificado, mas convém perceber que medidas é que se podem propor no concreto para que ele seja ultrapassado. E, portanto, é este o programa da nossa primeira sessão legislativa é muito curta, não sei se vamos ter tempo de o concretizar, dado que a Comissão também foi instalada tardiamente, mas depois logo nos aperceberemos se haverá ou não necessidade de o dilatar para o início da próxima sessão legislativa. As outras temáticas enunciadas têm a ver com as questões da violência de género nas suas diversas dimensões, não só a violência doméstica, a mutilação genital feminina e outro tipo de violência de género, que vai também muito ao encontro da Convenção recentemente aprovada no Conselho da Europa e que Portugal já subscreveu e está em processo de ratificar. Uma outra temática tem a ver com o impacto das medidas de austeridade para as próximas sessões legislativas nas políticas públicas de igualdade e não discriminação, bem como uma outra, a igualdade e a não discriminação, dado que entende também esta Comissão que as questões da igualdade não são apenas igualdade de género, embora esta temática seja uma temática central, mas a temática da igualdade cada vez mais avança e abarca e integra o paradigma da não discriminação, como já o faz o 4º Plano Nacional para a Igualdade, que se chama Para a Igualdade, Cidadania e Não Discriminação. Também esta Comissão decidiu integrar essas outras temáticas da não discriminação na abordagem das discriminações múltiplas que muitas delas assumem. E, portanto, são estes os outros temas que depois se irão selecionar como temas prioritários no âmbito de cada sessão legislativa, além do acompanhamento das medidas em curso, que vou dispensar de referenciar cada uma das medidas que irá ser objeto do acompanhamento mais preciso, além dos planos três planos, o 4º Plano Nacional para a Igualdade, o 4º Plano Nacional contra a Violência Doméstica, o 2º Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos e um conjunto de outros programas ou programas que se integram nestes, como o da mutilação genital feminina, como o Plano para a Promoção da Igualdade e Empoderamento das Mulheres na Comunidade CPLP, como o Programa de Acompanhamento da Resolução 1325 das Nações Unidas. Tudo isto será acompanhado por um conjunto de audições que serão selecionadas para cada tema, não só de entidades públicas, empresas, sindicatos, organizações não governamentais e também com visitas ao terreno para nos apercebermos in loco quais são as dificuldades concretas das pessoas que são discriminadas no sentido de se poderem vir a propor no final de cada sessão legislativa e, se possível, com um consenso alargado, seria este o objetivo, dada também a fragilidade desta matéria, porque se este consenso não for alargado, eu temo para com os avanços que uma matéria possa ter num contexto tão particular como este da crise económica e financeira que atravessamos. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Elsa Paes. Não sei se há intervenções. Sr. deputado Evolosa, faz...
Não posso deixar, Sr. Presidente, senhores deputados, não posso deixar de, embora o grupo parlamentar do PSD não tenha cá nenhum dos deputados que pertencem à subcomissão, por isso mesmo eu não estive agora a ouvir a senhora Presidente e a ver o programa e a analisar o programa, e queria felicitar a senhora Presidente e os seus deputados que compõem a Subcomissão de Igualdade, porque este parece realmente ser um programa bastante amplo, bastante abrangente, que toca nas matérias que têm a ver com os poderes da Subcomissão de Igualdade. E, portanto, felicitá-los por isso, enfim, e desejar muito sinceramente que se consiga cumprir este programa, porque realmente a legislatura, esta sessão legislativa já não vai demorar muito tempo, e portanto é difícil, julgo eu, perante um programa tão amplo, mas não deixa de ser, e não deixo de manifestar a ideia de que se cumprir pelo menos uma parte substancial do programa, isso será muito bom e realmente demonstra que os deputados que compõem a Subcomissão de Igualdade querem efetivamente apresentar um bom trabalho nesta matéria. É isso que queria felicitá-la também por isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, Sr. Deputado Elsa Paes, se me permite, eu tinha aqui três notas. Uma primeira tem a ver com o orçamento. Estas iniciativas envolvem despesa. O orçamento é o orçamento da Comissão. Eu pedi alguma contenção, uma vez que nós sabemos que os orçamentos são muito curtos. A segunda tem a ver com a realização de conferências. Por exemplo, a sugerida aqui tem que envolver, naturalmente, outras comissões, designadamente a Comissão de Trabalho e a Comissão da Segurança Social, de maneira que não haja aqui qualquer tipo de atritos. E esta matéria requer, como é transversal, requer esta ligação com as outras comissões. Uma terceira questão, e eu acho que esta é especialmente importante, a questão da igualdade é uma questão importante. E é especialmente importante, como a deputada disse, em alturas e em momentos de crise. E com a existência da subcomissão e com este programa tão vasto, nós podemos correr um risco, que é o risco da comissão dizer não, essas questões da subcomissão não têm nada a ver connosco, estão na subcomissão e a subcomissão trata delas. Portanto, o que eu queria evitar aqui é que houvesse um divórcio entre a comissão propriamente dita e a subcomissão. E isto tem um pouco a ver com a minha ideia relativamente à vinda dos membros do governo ou à subcomissão ou à comissão. E o que eu propunho era o seguinte, que os membros do governo, ministros, e o membro do Governo, secretário de Estado da Igualdade, quando tivessem que vir, na sequência dos trabalhos da subcomissão, que não fossem à subcomissão, mas sim à comissão que inclui a subcomissão. E esta era uma forma de nós estarmos a par, todos nós, a par das questões da igualdade que são discutidas na subcomissão. Esta era a minha sugestão relativamente a este ponto. Deputada Elsa Paes, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, por estas três notas que eu saliento com agrado relativamente ao orçamento. Já tínhamos visto que o nosso orçamento, não temos orçamento na subcomissão, portanto é o orçamento da comissão e teremos que fazer uma contenção considerável, mas como as mulheres são muito poupadas e como a subcomissão é sobretudo constituída por mulheres... É uma discriminação positiva, saudável... Relativamente ao envolvimento das outras comissões, é óbvio e evidente, e portanto, muito obrigada por ter também colocado essa nota. Aliás, nós temos-nos vindo a perceber nas audições à Secretária de Estado, já isso acontecia também na legislatura anterior, que há muitas temáticas que o próprio membro do Governo nos dá conta de que não são da sua tutela e, por isso, relativamente àquelas matérias, não tem um leque de poder tão grande para as fazer evoluir no sentido que considera ser o mais adequado, mas também relembro que as matérias da igualdade enfermam justamente desta especificidade, da sua própria transversalidade. Há um dos dossiers onde a questão do mainstreaming, da transversalidade, é absolutamente central e esse é na igualdade de género. Portanto, esta questão tem que ser gerida com cuidado, no sentido, até porque também é muito bom para a área, de se implicarem as outras comissões e as outras políticas de se integrarem as outras políticas na definição das políticas de igualdade. Relativamente à última questão, obviamente, Sr. Presidente, e eu deixarei essa questão para decisão da Comissão, aceito e poderei entender a sua proposta, embora me pareça mais adequado que a questão da igualdade, nomeadamente a audição da Secretária de Estado da Igualdade, já não digo dos ministros, porque também não tem sido hábito os ministros serem ouvidos em matéria de subcomissão. Isso acontecia na legislatura anterior. Havia as audições ordinárias do Ministro da Presidência, que vinha à primeira comissão, mas as outras audições da Secretária de Estado, elas eram feitas em sede de subcomissão, porque há questões específicas, ainda na nossa última audição, aqui houve um requerimento do PCP que faria todo sentido ser alvo de apreciação em sede de subcomissão, dada a sua própria especificidade. Não foi ainda, porque o próprio requerimento entrou nesta comissão antes da própria subcomissão ter sido constituída, mas penso que matérias destas faz todo o sentido serem tratadas na subcomissão, sem prejuízo, obviamente, dos membros da própria comissão também poderem estar presentes e poder-se-ia pensar numa coordenação partilhada, não sei, deixo eventualmente esta hipótese, mas vejo com alguma dificuldade e até com um tratamento de alguma desigualdade o facto de uns secretários de Estado serem ouvidos em sede de primeira comissão, em sede da comissão, e outros, nomeadamente a secretária de Estado da da igualdade ser ouvida, não ser ouvida em sede de subcomissão. Portanto, é esta a minha sensibilidade relativamente a esta matéria, embora perceba que na impossibilidade, e avizinha-se que assim seja, também já falei disso com o Sr. Presidente, do Ministro da Tutela assumir e querer vir à Comissão tratar estes temas, que nesse quadro o que se poderia integrar no campo das audições regulares, seja a própria Secretária de Estado a fazê-lo, mas sem prejuízo de outras audições, nomeadamente aquelas que decorrem de propostas dos partidos poderem ter lugar em sede específica da subcomissão, e é isto que tem sido feito nas legislaturas anteriores e penso que deveríamos continuar por este caminho.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sila Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o trabalho aqui apresentado e o plano de atividades proposto, que é, de facto, muitíssimo ambicioso e, portanto, de forma alguma se adequa ao espaço temporal que temos até ao final dos trabalhos neste nosso quadro. Em todo o caso, acho que é muito interessante, releva do empenho das pessoas que constituem esta subcomissão, e eu peço antecipadamente desculpa pelo escasso trabalho feito por questões de envolvimento político noutras tarefas, mas reconheço e valorizo muito o plano que é aqui apresentado. Em todo o caso, acho que é importante que nós retenhamos esta falsa dualidade que me parece estar aqui subjacente um pouquinho a esta discussão. Esta subcomissão é uma subcomissão no âmbito da primeira comissão e, portanto, tem o espaço que lhe é reservado neste contexto. E, nesse sentido, me pareceu-me bastante razoável aquilo que o Sr. Presidente aqui anotou como uma das possibilidades de dissolver não é uma excessiva autonomia, porque eu não quero desvalorizar os trabalhos próprios da subcomissão, mas é a possibilidade ou a eventualidade dos trabalhos da subcomissão serem asfixiados pela falta de um espaço mais abrangente para o debate de algumas das questões mais pertinentes. E por isso, só dar esta nota de que me parece importante que para resolver portanto, temos aqui um programa demasiado intenso, que não se pode concretizar no espaço imediato. Aqui é um programa de longa duração, de uma subcomissão que poderá ficar afastada daqueles que são os trabalhos fundamentais desta comissão, o que me parece também nada pertinente e nada desejável, e acho que esta solução apontada de algumas das audições, nomeadamente responsáveis do governo, serem feitas neste espaço da primeira comissão, era um dos elementos de dissolução destes riscos, digamos assim, e portanto eu subscrevo esta posição.
Obrigado, Sra. Deputada Sra. Leonor. Sra. Deputada Rita Reto, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Gostaria também de, sobre esta matéria, dizer algumas coisas. Dizer desde logo que, de facto, eu creio que o plano de atividades para a legislatura é ambicioso, mas eu creio que no que se determina para a sessão legislativa houve o cuidado de circunscrever isto, inclusive é apenas a um tema e um conjunto de audições concretas e, portanto, reconhecendo até o período temporal em que foi formada a subcomissão e não tendo, de facto, existido durante toda a sessão legislativa e apenas desde meados do mês de março, finais de fevereiro, princípios de março, houve também atenção relativamente a isso e por isso também se definiu apenas um tema específico para a primeira sessão legislativa, que é a independência económica e igualdade de género no mercado de trabalho. Este é o tema da sessão legislativa e, portanto, até no âmbito das audições propostas e do que já foi visto até em sede subcomissão, não é, de facto, impossível realizar este conjunto de audições. Desde logo porque a senhora Secretária de Estado foi ouvida muito recentemente sobre esta matéria e foi consensual no âmbito da subcomissão que não fará sentido ouvi-la novamente. Ainda no que diz respeito às questões da SIG e da CITA, a reunião que está marcada da subcomissão para esta semana pretende já fazer essa análise. Também o entendimento que houve, não sei se o entendimento que houve relativamente à ACT e à CIT de ser ouvida no mesmo dia, também creio que se dirimam os problemas que daqui podem decorrer em termos temporais. E, portanto, o provedor de justiça e outras entidades que não estão ainda consagradas em específico, também creio que não é muito ambicioso fazer um conjunto de audições. comissões. Aliás, a experiência também da subcomissão na anterior legislatura mostrou que, perante a eficácia e a vontade concreta de concretizar audições, o espaço e o tempo permitiram sempre isso, existindo vontade por parte dos grupos parlamentares e dos deputados. E, portanto, eu acho que, sendo ambicioso, de facto, para a legislatura, eu creio que para a sessão legislativa é perfeitamente concretizável. Ainda no que diz respeito à audição dos membros do Governo, o PCP reconhece até que, do ponto de vista formal e protocolar, pode ser importante manter a perspectiva de ser em sede de primeira comissão, sendo que é apenas a senhora Secretária de Estado, que de facto acompanho a reflexão que a senhora Deputada do PS fez relativamente ao Ministro, nunca houve essa necessidade até neste quadro, e dada ainda a maior diversidade de tutelas que este Ministro tem relativamente a esta matéria, creio que não se justifica, até sob pena de respostas em concreto e fiscalização concreta ser muito difícil de fazer, e o Sr. Secretário de Estado, até na última audição, foi perfeitamente escrutinável as matérias que o Governo acompanha e as medidas que estão a ser desenvolvidas. E por isso nós entendemos que deve ser em sede de primeira comissão, independentemente depois dos senhores deputados que ficarem para concretizar essa audição, ser os deputados da subcomissão, que foi o que aconteceu inclusivamente na última reunião, não é? Porque aqui também se trata disso, sendo que é aberta a todos os deputados e, portanto, quem entenda fazer o escrutínio dessas matérias, mesmo não integrando a subcomissão, creio que isso decorre do Estatuto dos Deputados e dos direitos que lhe decorrem. Só uma questão, e de facto foi, e admito que nós possamos estabelecer isto como princípio, não aconteceu na anterior legislatura e houve a audição da senhora Secretária de Estado na subcomissão, porque não existia já há alguns meses, e portanto quando se realizou, realizou-se na subcomissão, e também da senhora Secretária de Estado da Reabilitação, que era uma matéria da Segurança Social e que por consenso dos vários grupos parlamentares se entendeu importante ouvir, e até na altura era a senhora Secretária de Estado, a deputada Idália Serrão, que foi ouvida no âmbito da subcomissão, mas na altura houve esse entendimento. A partir do momento em que se estabeleça aqui outro princípio da parte do PCP, nós entendemos que faz todo o sentido, do ponto de vista formal e protocolar, que seja em sede da primeira comissão.
Obrigado, Sra. Deputada Rita Reto. Sra. Deputada Hugo Veloso, faz favor.
Muito obrigado. Era só para dizer qual é a nossa posição sobre esta matéria. Nós entendemos que realmente, apesar desse precedente que foi em circunstâncias que na subcomissão anterior a Secretária de Estado teria vindo à subcomissão, ou veio à subcomissão, apesar desse precedente, nós entendemos que realmente, se se tratar de membros do Governo, sejam eles quais forem, a audição deve ocorrer na comissão. E eu aqui talvez dê uma nota também pessoal, porque eu durante uns anos fui presidente de duas subcomissões neste Parlamento e recordo-me que quando se tratava de audições a membros do Governo, embora isso fosse muito discutido na altura, quer no âmbito da primeira comissão, quer da Economia e Finanças, que era a outra, se os membros do Governo deviam ser ouvidos na subcomissão ou na comissão. E, em geral, ou na generalidade, chegámos sempre à conclusão, nomeadamente no âmbito das subcomissões da primeira comissão, de que deveria ser ouvido, os membros do Governo deveriam ser ouvidos no âmbito da comissão. Isto porque as subcomissões são naturalmente uma emanação da subcomissão e, portanto, tratando-se de membros do Governo, são uma emanação da comissão. Portanto, a subcomissão surge porque é emanada da primeira comissão e é natural que os próprios temas que os membros do Governo vão pronunciar podem ser especificamente do âmbito da subcomissão, mas podem também ser de outros âmbitos e, portanto, eu julgo que não deve haver aqui qualquer tipo de discriminação e, se se tratar de membros do Governo, deveriam ser ouvidos na primeira comissão. Aliás, a Sra. Deputada Isabel Paz, Presidente da Subcomissão, já vimos que tem aqui um rol tão amplo de competências que pensamos que, se os membros do Governo forem ouvidos no âmbito da primeira comissão, faz mais sentido do que no âmbito da subcomissão. Portanto, a nossa posição é, secundando a posição do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, é de que as audições dos membros do Governo ocorram todas no âmbito da primeira comissão.
Obrigado, Sr. Deputado Veloso. Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para fazer uma curta referência exatamente a esta proposta, e apesar de compreender os argumentos da senhora deputada Elsa Paes, dizer que, de facto, esta é uma subcomissão que, como também já aqui foi dito, foi criada no âmbito desta primeira comissão. E parece-me mais adequado que, efetivamente, os membros do Governo sejam ouvidos, sejam ministros, seja secretários de Estado, sejam ouvidos nestas matérias no quadro do plenário da primeira comissão. Não só porque considero que esta é uma forma de atribuir mais dignidade, mais visibilidade e até maior debate a estas questões, como me parece perfeitamente equilibrado, tendo em conta que a subcomissão o que pretende efetivamente é um acompanhamento mais na especialidade das matérias de igualdade. E aqui, portanto, ouvindo os membros do Governo, que de alguma forma vão tratar estas matérias de uma maneira mais transversal, parece-me mais correto que seja feita na primeira comissão, uma vez que a primeira comissão permitirá até uma abordagem mais integrada e mais geral destas matérias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Doutor Anjinho. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu concordo genericamente com aquilo que foi dito. Na verdade, a entidade que no plano das instituições é concebida na Assembleia da República como interlocutor do Governo e fiscalizador da ação do Governo é a Comissão e não a Subcomissão. Isso, da minha parte, levaria a que as audições regulares previstas, as audições ordinárias previstas no regimento, devam ser, enfim, obrigatoriamente, ou por sua natureza, feitas na comissão e, portanto, que aqui sejam feitas. Outra coisa é dizer que, no exercício de uma atividade específica, do tratamento de um tema em concreto, que estão a ser feitas audições em concreto de vária natureza, que um secretário de Estado ou outro membro do Governo não possa vir àquela subcomissão fazer, prestar esclarecimentos. Em todo o caso, devo dizer que me parece que o relacionamento entre membros do Governo e a subcomissão não deve ser feito diretamente, ou seja, acho que o Presidente da Comissão é que tem sempre que estabelecer esses contactos, essas diligências, porque, enfim, é dentro do espírito que me parece razoável. Agora, efetivamente já aconteceu em outras subcomissões virem membros do Governo à subcomissão e não me parece que isso seja uma coisa que caia os parentes na lama. E, portanto, não me parece. A regra é ser a comissão por via de um trabalho concreto que é acompanhado diretamente pela subcomissão, que no exercício de uma atividade muito especial e muito concreta, algum secretário de Estado possa vir à subcomissão, não me espanta, nem me faria nenhuma confusão que isso possa vir a acontecer através sempre do Sr. Presidente da Comissão.
Obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Então, não havendo mais intervenções, parece que podemos assentar nesta ideia que a regra é a Comissão, não quer dizer que excepcionalmente, conversando com o Sr. Deputado Elza Paes e vice-versa, possamos chegar à conclusão, em determinados pontos, que algum secretário de Estado possa vir à subcomissão. Estamos de acordo neste ponto. Sr. Deputado Elza Paes, desejo-lhes as mais felicidades. Todos precisamos de mais igualdade na sociedade portuguesa na realização deste trabalho e nos trabalhos da subcomissão. Passamos agora ao ponto 7, que é a aprovação e votação das atas 52 a 56. Não sei se há alguma intervenção, não havendo. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas. Srs. Deputados, nós temos a audição do Sr. Ministro da Administração Interna às 18 horas. Eu, mesmo que haja plenário, vou pedir à Sra. Presidente da Assembleia para que seja autorizada a realização da comissão, mesmo durante os trabalhos. Portanto, às 18 horas, aqui estaremos para a audição do Sr. Ministro da Administração Interna, na sequência do requerimento do Bloco de Esquerda. Estão então encerrados os nossos trabalhos e até logo.